Olá, que você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em techs em produtos digitais. Eu sou a Vanessa Gonçalves, uma das hosts do podcast. Estou aqui com a minha parceira de sempre,
Souza.
Boa, e hoje a gente está na PCamp fazendo aqui um episódio quase ao vivo. Esse episódio também ele é patrocinado ali pela PM3, né, Escola de Referência de Educação de Produtos Digitais no Brasil. E a gente, Mulheres de Produto, a gente tem um descontinho, um cupom, que todo mundo adora um cupom, principalmente nesse final de ano, que é o MDP20, para estudar todos os cursos, tá? Então, entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida. E hoje a gente vai falar aqui de alguns temas super polêmicos que aconteceram esse ano. Estou com convidadas maravilhosas que eu vou pedir para elas se apresentar. Então, fiquem à vontade aí, tá, meninas?
Oi, galera, tudo bom? Eu sou a Erika, também do Mulheres de Produtos, e a gente vai falar muita coisa legal. Fiquem ligados, hein?
Meu nome é Letícia, eu sou do C6.
Olá, pessoal, meu nome é Juliana. No momento, eu tô ali em busca de jobs. Manda jobs aí pra mim. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos que são muito interessantes, mas bem polêmicos e podem doer aí no calinho de algumas pessoas.
Oh, então, vocês conseguem escutar aí que vai ser tenso. Mas eu diria que é uma coisa agregadora, confortável. Não? A cara de todo mundo aqui nesses temas tá sensacional.
Confortável é uma palavra um pouco forte.
Eu acho que... Não tô confortável.
Muito bom. A gente tá fazendo muito suspense, né, Van? Você já quer fazer a chamada dos assuntos que a gente vai trazer hoje?
Boa. Um dos primeiros tópicos que a gente vai trazer, a gente vai ter três ali, é a bendita pergunta que todo mundo fez esse ano. O PM, ele precisa codar? Desenvolver?
Não! Não! Sabe aquele curso que estão oferecendo lá no Instagram dizendo que você vai aprender a codar? Você não compra, porque é fake, estão te enganando, tá? Não precisa codar. Agora, claro, evidente, se você tiver ali um background técnico, vai te ajudar bastante na comunicação com o time de engenharia. E você sabe, quando a gente está fazendo entrevista, uma das principais perguntas que falam ali pra gente é como é seu relacionamento com o time de engenharia, né? Se você não vem de um background técnico, dá uma estudada um pouco mais sobre o que é desenvolvimento de produto, sobre quais são as tecnologias que são usadas, mas para você conhecer. Você não precisa codar, isso não é necessário para um PM. Tem outras pessoas que acham que sim, tá? Tem o famoso TPM, né? Que é o Technical Product Manager. Esses cargos, eu entendo que eles fazem muito mais fit com uma pessoa assim, que veio ali de uma área tech, porque ele vai, de fato, saber falar de APIs, microserviços, Java, Script, Kotlin e etc e tal. Mas, o que o PM faz? PM resolve problema. Ele tem que achar qual é a dor do usuário. Eu já sei a dor dele, então eu vou dar um remédio para aquela dor. Entregar o que necessita ali para o negócio, ou seja, o objetivo do negócio. É isso que eu tenho que fazer como pessoa de produto. Não tem que codar.
E aí, Lê, o que você acha?
Olha, eu vim da carreira de tecnologia. Eu era desenvolvedora, sou formada em tecnologia.
Eu já fui dev, hein?
Já. também. E eu fiz essa migração para produtos justamente porque eu não me encaixava mais. Eu já não me encaixava em... Eu via que eu precisava estudar muito ainda, porque eu queria. Mas eu não estava mais afim ali de estar codando, de estar fazendo. Óbvio, facilita muito a nossa vida ter esse background técnico. Então, você consegue, às vezes, conversar com o pessoal de tecnologia, que às vezes não tem tanto uma dinâmica para explicar algumas coisas, e você acaba pegando algumas coisas muito mais rápido do que talvez uma pessoa que não tenha um conhecimento. Mas também acho que a gente não precisa codar. Facilita muito a nossa vida? Facilita muito a nossa vida tendo o conhecimento, né? Mas hoje mesmo, eu tenho 3 anos de carreira de produtos, conheço ali o básico, sei conversar com os meninos que precisam, né, ali do time e tudo mais. O meu conhecimento em banco de dados, né, me ajuda muito, então eu consigo fazer muitas coisas de banco de dados. Então, vocês falaram do cupom da PM3, eu fiz, né, o curso da PM3, a gente tem um módulo de banco de dados ali durante o curso, e isso facilita muito. E você vai lá, faz a query, tira os seus dashboards, tira os seus relatórios. Então, no dia a dia, principalmente banco de dados, eu acho que é um ponto que está virando essencial para a gente, mas codar mesmo, linguagem ali com os meninos. Eu acho que a gente tem um time para isso, que está estudando, que está focado muito para isso, que é os nossos desenvolvedores, né? Estou ali para ajudá-los, mas realmente codar é com eles.
E você, Ju, o que é que você acha?
Bom, eu acho que eu tô num contexto e num momento de carreira diferente das meninas. Eu me considero ainda num momento de transição de carreira. E o meu background de educação é muito diferente da maioria das pessoas de tecnologia. Eu sou formada em letras, eu tenho uma licenciatura. Isso é bem diverso. E eu acho que essa diversidade ajuda mais no... pra ser um bom product manager, ter uma equipe muito diversa ajuda mais do que saber codar necessariamente. Eu fiz a minha transição para a carreira de produtos de um contexto de customer experience para produto, sem ter nenhum conhecimento em produto, muito menos em código. E foi um impacto muito grande no início, com toda certeza. Poder me comunicar com os desenvolvedores no primeiro momento era muito complicado, porque eu não tinha conhecimento nem dos termos ali no primeiro momento. Mas aos poucos eu fui entendendo. E o que eu tenho para agregar de experiência nesse momento é que você aprende com o dia a dia o que você precisa. O principal do PM em relação aos desenvolvedores é saber se comunicar minimamente, entender o que eles estão fazendo, para você também poder ajudar ali na condução de todo o processo. Mas codar mesmo, eu nunca senti falta. E aí, nesse momento, bate ali aquela síndrome de impostora, porque você sente, putz, eu não sou da tecnologia, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Mas é importante que você entenda que no dia a dia você vai pegando o que você precisa e isso varia de contexto para contexto.
Boa, muito bom. Assim como a Ju, eu também fiz migração de carreira, né? Eu sou da engenharia civil e quando eu estava nesse processo de migrar, uma das coisas que eu achava era que eu precisava codar. E aí fiz lá um belo de um curso de Python. Aprendi ali a estruturazinha. Nossa, que legal, essa linguagem parece interessante. Nunca usei, gente, preciso deixar isso aqui registrado. Acho que quando a Eriquinha fala, né, que, poxa, existem pessoas muito melhores, né, e que sabem que tem o domínio e que, de fato, ali vão codar, eu acho que é exatamente isso mesmo. Nunca precisei codar, e eu acho que é isso, você entender minimamente ali para que você consiga ter uma boa comunicação e você transitar, né, com os vários stakeholders, entender ali quais são as dificuldades técnicas ali de escopo, enfim, conseguir alinhar bem seus roadmaps e fazer suas entregas.
Boa. Bom, a minha opinião, assim, eu concordo basicamente com todas as meninas que estão falando, né? Eu saí de computação, eu não fui desenvolvedora, graças a Deus, saí antes, mas eu me formei em computação. E quando eu entrei na área de produto, para mim era muito fácil conversar com o desenvolvedor, porque eu entendia o que eles estavam falando. Aquela função, eu falo, beleza, endpoint, swagger, microserviço, eu entendi o que eles estavam falando. Então, para mim era muito mais fácil essa comunicação, até entender de um jeito mais profundo, porque me ajudava, como a Alice ressaltou, ajudava ali a criar meus dashboards, as minhas métricas, não ter aquela dependência de um time de dados, porque eu conseguia fazer sozinho, eu consigo fazer sozinho, às vezes, tá? Às vezes eu peço um help aí. Eu acredito que o PM não precisa realmente codar, fazer um desenvolvimento, sentar, fazer uma feature, não. Assim, eu vi, acho que recentemente, na verdade, tem uma empresa lá fora, eu esqueci o nome, elas têm um Product Manager Engineer, eu acho. E aí, eles, basicamente, faz todo o processo de produto, né? E faz o desenvolvimento também. Então, eles estão criando um novo cargo, uma coisa nessa junção. O que é interessante também, assim, particularmente pra mim, Vanessa, no meu momento de carreira, eu acho muito legal, porque eu gosto de tecnologia, de engenharia, mas hoje, no Brasil, assim, vendo o mercado brasileiro, a gente não precisa realmente de um PM que saiba fazer um desenvolvimento de uma feature. Então, eu acho que fazendo um resumo bem geral do que a gente ali tá conversando agora cara, PM não precisa codar, mas você precisa saber minimamente conseguir conversar com seu time de tecnologia, conversar ali com os stakeholders, saber de tudo. E a gente tá tocando nesse tema porque é um tema que foi bastante falado esse ano e várias mulheres ali que estavam fazendo migração para a área de produto acabaram, falei, putz, acabei de aprender sobre produto, agora eu preciso saber desenvolver. Não, calma, relaxa, respira fundo. que você não precisa. Óbvio, seria muito interessante saber o que é um front, o que é um back, o que é um API.
Precisa cobrar a Kodai.
Por favor.
Isso é verdade, então é bem interessante você que está fazendo uma migração de carreira, tanto homem quanto mulher, mas principalmente as mulheres que têm essa síndrome de impostor ali no começo, nessa migração, vai com calma ali, sabe, respira, aprende sobre produto, aprende sobre design, que é muito importante também, e saiba o básico ali de desenvolvimento, só para você ter uma conversa, uma comunicação, e assim, experiências. Todas as vezes que um dev tentou me engambelar ali, falando que o esforço era muito maior, eu já chegava falando com, peraí, joga o diploma aqui de computação.
Você questiona, né? Você consegue questionar e dialogar com eles, falando assim, cara, você acha que é isso mesmo? Né? Tipo, será que a gente não dá pra ir pro outro caminho? Será que não tem, sei lá, um segundo jeito de fazer isso, né? Realmente leva todo esse tempo pra fazer. Então, acho que a gente consegue se questionar mais em alguns momentos ali, que a gente fala assim, cara, eu acho que ele tá tentando acabar enganando a gente, tipo, e não é assim, sabe? Acho que a gente é um time, se você não entrega, eu também não entrego. Então, bora jogar junto, né? Então, mas acho que a gente tem, às vezes, uma sacadinha por ter um conhecimento um pouco mais técnico de falar, cara.
E aí precisa lidar com o time de engenharia. Então, construa alianças, defina a missão do time, aline expectativas, aline responsabilidades, aline quem que é o foco do time, para quem que a gente está trabalhando, quais são os nossos objetivos. Contextualize. Então, se você tem um time que ele sabe para onde ele está indo, quais são as alavancas que devem ser mexidas, vai garantir ou minimamente minimizar com que você seja ali, né? Vou botar uma aspas grandona, tá aqui, gente? Enrolada sobre o esforço. Porque se você tem um time que você fala pra ele assim, olha, a gente precisa entregar isso o quanto antes, porque a gente quer atender esse objetivo, a gente precisa aumentar a retenção, diminuir o churn, aumentar a ativação, o teu time vai estar contigo. Então, assim, ele vai tentar te mostrar qual é o esforço exato de fazer aquela solução da melhor forma possível. Isso você vai conseguir como? Confiança. Então, minha dica para quem não é um pouco mais técnico e ali, sim, precisa, né, dessa sinergia com o time, é crie laços de confiança, aline muito isso com o seu time, que a tendência é dar certo.
Não, isso é verdade. A Lê estava falando um ponto interessante, que é você não ser independente, né? E aí, o que eu acabei lembrando de um fato, que o que acontece quando a gente está conversando sobre estimativa de esforço, etc., a gente fica muito ali rendido, né? E é bem interessante que o time de tecnologia, eles sempre pensam em coisas complexas, naquele negócio bonito. A Letícia bebe, daqui a pouco ela me mata. Mas a gente, como produto, a gente consegue, se a gente tiver ali, pelo menos em alguns momentos da minha carreira, ajudou bastante eu ter esse conhecimento mais profundo e falar, não, tem um jeito mais fácil, mais simples de fazer, pera lá. Porque pensa ali naquele mundo ideal e a gente, produto, só quer aquele resultado rápido pra gente provar se vai subir, vai descer alguma métrica, e é isso. E pegando um ponto que a Erika falou, é bem interessante. Porque eu hoje faço one-on-one com todos os meus desenvolvedores. Eu tenho um tempo pro meu time. São 30 minutinhos onde eu converso. Não só coisa profissional, coisa pessoal. A gente tá criando um laço, tá criando aquilo, sabe? Então, pô, ele começa a me conhecer além da pessoa, o PM, que chega com demanda, que chega com problema.
Confiança.
É.
Exato. Acho que além do trabalho, a gente criar esse vínculo com o time, né? E acho que uma coisa que eu vim aprendendo muito, né, migrando de tecnologia para produtos, acho muito importante a gente dar contextos. Acho que se a gente dar contextos para eles do porquê, do como e por que que a gente precisa fazer aquilo e talvez qual urgência que a gente precisa, a gente tá aberta a falar, tipo, ó, cara, é isso, tá acontecendo isso, a gente precisa disso por conta disso, 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 disso. E que às vezes do lado de lá eu sentia falta em alguns momentos, e eu migrando, né, para produtos, falo, cara, eu acho que eu preciso prestar atenção nesses pontos que eu sentia falta quando eu tava em tecnologia, que eu acho muito importante, porque a gente, tipo, deixa 100% claro o porquê da demanda, não só falando, cara, faz isso e coloca esse botão rosa porque eu quero, não, o botão rosa é por conta disso, 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 disso. E a gente, tipo, explica o contexto e o porquê dele tá colocando aquele botão rosa ali.
Oh, legal. É, então, no final das contas, tá, pessoal? Se você colocou aqueles 15 segundos no agregador ali que você utiliza, não precisa codar, fica tranquilo, não acredita nessas coisas que estão na internet, nem sempre é verdade. E assim, né, pelo menos agora, em 2022, no dia 13 de dezembro, né, não precisa codar. Eu não sei se daqui amanhã vai ser obrigatoriedade o PM precisar codar. Eu acredito que não, mas se você estiver escutando isso no futuro, hoje, na nossa atualidade, não. Não precisa.
Nós fizemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente em seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela plataforma Orelo e assinando um dos nossos planos. A partir de R$ 3,00, sim, apenas R$ 3,00, você nos ajuda a manter a produção de conteúdo.
E aí, a gente vai para um outro tema que eu acho que é um pouco mais sensível, se não o mais sensível.
O mais sensível.
É o mais sensível. A gente tá com duas pessoas aqui que foram afetadas. Grumetização do layoff. Essa palavrinha que em inglês, bonita, layoff, né? Nem parece que é uma coisa que foi demitido um monte de gente, de empresas.
Demissão em massa, né?
Demissão em massa. Alguns disse passaralho. E aí?
Já escutei challenge de gente também, hein?
Cara, eu nunca vou entender esses termos em inglês que a gente quer colocar numa coisa super negativa que tá acontecendo, né? Aí eu queria ver de vocês, o que vocês estão achando dessas demissões de massa? Como vocês estão se sentindo? Eriquinha e Ju tá aqui pra falar um pouco mais do backstage de algumas coisas que estão acontecendo. Mas e aí? O que vocês acham?
Assim, aconteceu comigo há 10 dias atrás. Tava na lista dos selecionados. Para o vestibular, não. Para a demissão em massa da minha antiga empresa. E muito engraçado, né? Todo mundo sabe o quanto que eu gosto de trabalhar, o quanto que eu sou no 220, 320 e tal. E aí as pessoas sempre me perguntando assim, ai, como que você tá? Como que você tá? Como que você tá? Como que você tá? Imagino que você tá pilhada. Não, gente, eu não fiquei assim, sabe? Triste, nada. Eu fiquei chocada. A minha reação foi essa, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus do céu, como que isso aconteceu na empresa que eu tava? Até porque eu tinha feito uma migração de empresa, buscando ali novos desafios e sair um pouco da zona de conforto, etc e tal. Mas eu fiquei, sim, chocada. E não quero ser ingênua para dizer que eu não tava vendo isso acontecer no mercado. Sim, tava acontecendo. A gente teve 2022, né, várias outras empresas tendo layoffs todos os meses. A gente via aquilo acontecendo e às vezes se perguntava, meu Deus, e se for comigo, o que é que eu vou fazer? E quando chega com você, eu acho que a única reação que você tem é chocada, porque sabe aquele ponto que a gente fica falando com a nossa terapeuta? Do tipo, o que, que eu posso fazer? Né? Nada. Não depende de mim. É uma coisa que eu não posso fazer nada. Tipo assim, não foi um feedback negativo que eu recebi, que eu tinha que melhorar em 3 meses, que se eu não melhorasse, eu ia ser demitida. Não. Mas, quando acontece isso, você fica ali, gente, chocada. E agora? O que, que eu faço? Essa reflexão que eu tive, e como eu sempre falo para as meninas, né? Tá bom, aconteceu isso, e agora o que a gente faz? Qual é o plano? Seguir. Porque os boletos, eles vão chegar mês que vem, eles vão vencer, sabe? Eles são os únicos que estão vencendo, né, no final das contas. Só mas eles.
É, eles não param.
Eles não param de vencer. Mas eu acho que
a gente tem que vencer também.
A gente tem que
assim
vencer também. Sim. Mas, e é algo que, volto a falar, não depende da gente, sabe? Isso é um ponto muito importante, até de deixar, assim, pra quem estiver ouvindo aí. Cara, não se culpa, a culpa não é sua. Infelizmente, é da empresa, né? Sei lá, estratégia, má estratégia, desorganização, alguma coisa ali que... reestruturação financeira, os investimentos pararam de chegar, enfim, alguém deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito, e aí, né, várias pessoas pagaram a conta cara no final da festa, né? Isso.
E é importante lembrar que esse alguém que deixou de fazer alguma coisa, na maioria das vezes, não foi você.
Sim.
Na maioria das vezes, esse alguém não foi você. Então, é um peso que a gente precisa tirar das costas nesse momento.
E vocês acham, assim, que eu tava pensando, assim, com meus botões, né? Tem uma certa humanização na hora que você tá fazendo o desligamento dessas pessoas? Porque na época que eu fui desligada, lá no começo da pandemia e tal, eu fui desligada numa call de escrito alinhamento com 65 pessoas. Toda vez que hoje minha chefe, por exemplo, marcou pra essa semana uma reunião escrito alinhamento, meu gatilho foi, caraca, eu vou ser demitida. Pronto, acabou. Então, eu tenho esses gatilhos. Então, eu sei que foi de lá que o meu emocional começou a ter esses gatilhos de palavras, de coisas que foram ditas. E a reunião que não era reunião, era uma demissão, comigo foi 65, com outras pessoas foram 100 pessoas, uma call durou 3 minutos e falaram, a gente vai deixar vocês conectados até as 4, saí da call, eu não tinha acesso mais nada, meu time não tava sabendo, eu não conseguia nenhuma comunicação com meu time, a gente, obviamente, tinha um grupo no WhatsApp, e eu mandei lá e tal, todo mundo ficou, como assim, sabe? E eu era uma pessoa júnior cuidando de 3 squads de produto. Eu não tive essa humanização nessa parte de desligamento. Tudo, não tudo bem, vamos entrar ali, né? Mas tudo bem, você vai fazer uma demissão em massa, mas como é que você pode fazer isso humanizado, sabe? Conversar com aquela pessoa, demitir, dar um feedback, dar uma carta, indicar. Porque, poxa, são profissionais que estão lidando, que não foram esperados. A Eriquinha tinha feedbacks super positivos e foi desligada. E aí, como que fica a nossa autoestima perante a isso? Como que fica a gente, sabe?
A minha foi um alinhamento urgente.
Serão? Sempre tem a palavra alinhamento. Se você
eu nunca passei por isso. Nunca fui demitida em si na minha carreira. Sempre fiz trocas de trabalho. Mas todas as vezes que a gente participou de... pra ser comunicado que tal pessoa foi desligada e tudo mais. Sempre foi alinhamento gerais. Então você falou, eu falei, gente...
Então, ela falou, né? O alinhamento agora virou gatilho. Eu falei, gente, a pessoa... criar essa palavra de gatilho, eu vivo falando de alinhamento. Eu falo pro meu time, vamos fazer alinhamento, a gente não tá na mesma página. Alinhamento pra mim, tipo, é uma palavra muito normal, né?
É uma palavra do dia a dia, né? Da carreira.
A gente precisamos fazer alinhamento, sabe?
Aí é a gente parte do
ligar
nosso trabalho.
Esse alinhamento com demissão, a gente falar...
Meu Deus, agora quando mandarem pra mim e-mail de alinhamento, eu vou dizer, Vanessa, poxa, por que você veio com isso hoje, Vanessa?
Não, desculpa. Não, mas eu acho que quando a gente utiliza a palavra alinhamento, assim, com o nosso time, é entendível ali, nesse contexto. Mas quando uma pessoa não te dá um briefing de uma reunião e tá com alinhamento ali, você fala, e aí? Sempre a minha chefe, quando ela colocou, ela nem sabe disso, né? Quando ela colocou ali, eu mandei mensagem pra ela assim, o que é essa reunião aqui? Que se eu for demitida, eu quero pelo menos chegar um pouco preparada, começar a se planejar, né? O próximo passo.
Sabe uma coisa engraçada que você trouxe, e aí eu tô refletindo aqui? Teve gente que soube que foi demitida através de e-mail.
Nossa.
Pelos corredores, as pessoas comentam, né, gente? Não vou citar nomes aqui, mas as pessoas comentam que foram demitidas em e-mail, reuniões de alinhamento, entram numa sala com 100 pessoas, 200 pessoas e tal. É engraçado, né? Quando a gente tá fazendo ali o processo seletivo pra entrar naquela empresa, a gente passa por tantos processos, né? A gente passa pelo... reunião com RH. Aí depois faz de novo a reunião com RH. Aí depois você faz com o GPM, depois você faz com uma equipe, depois você faz o fit cultural. E aí a empresa fala que ela é humanizada, que ela é o máximo, que ela olha as pessoas, que não são... que nós não somos números, que nós somos...
família.
Família.
Ah, eu odeio quando, né, fala isso.
Que nós somos família.
Olha, família não.
E aí depois você vê o contrário, sabe? Você vê alguém te dizendo assim, rolou layoff na empresa ontem e eu soube... através do e-mail. Você já precisou você receber o e-mail com o título alinhamento urgente, aí você abre, né, e fala, olha, você está sendo desligado? Gente, eu acho que ia ficar mais chocada do que a ligação que foi ao vivo comigo. Mas assim, eu não sei qual seria também a melhor forma. Eu sei que hoje quando as pessoas, por exemplo, são desligadas por performance, pelo menos há uma reunião ali, né? Te chama e fala, ó, Vanessa, você tá sendo desligada, porque lembra esse ponto aqui que a gente conversou, a gente entendeu que você ali não fez uma melhoria e blá, 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 blá. Tá bom. Não sei, talvez eu ache que ter esse mesmo contato empático que foi feito no início, sabe? Pra você, né, não sair tão triste, ou tão chocada, ou tão perplexa.
Ou, é,
eu acho que seria mais ou menos por aí, assim.
É bem isso, né? Eu tava conversando com meu namorado esses dias, e ele me contou uma história de uma empresa antiga que ele trabalhava e tal, e também não vou citar nomes. E aí ele pegou e falou assim, ah, a empresa falou, olha, gente, dentro de 3 meses a gente vai, vai desligar tais pessoas, falou com essas pessoas, e deixaram a pessoa procurar o emprego, a se preparar financeiramente. E a gente tá falando de um desligamento sem um feedback, de um desligamento que quando você contrata, você é mais família, quando você demite, você é apenas um número. E eu acho isso um absurdo, assim, sabe? E aí entra num ponto que eu não sei se essas empresas, elas tomam a decisão do dia pra noite de demissão. Porque vários casos é do dia pra noite e vão demitir. Acho que minha dica, se você foi uma pessoa afetada, se você está preocupado, porque depois de tanta notícia que a gente vê ali no LinkedIn e tal, de layoff, de demissão, cara, vamos se resguardar como pessoa. Vamos fazer a nossa emergência financeira, eu acho que é um ponto primordial. A gente não trabalha porque a gente gosta. A gente trabalha porque a gente gosta, porque a gente vai receber um salário no final
porque
do dia.
Porque nós não somos herdeiras.
Não somos, infelizmente.
Afinal de contas, não é só, ok, a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente escolheu essa carreira porque... É,
por identificação.
Por identificação, mas é óbvio que a gente não trabalharia de graça, né? Então... precisamos ali, pelo menos, estar organizado, né? Eu acho que também muitas questões de pandemia, né? Desde 2020 para cá, a gente vem sentindo algumas demissões em massa. Acho que a gente deu uma equalizada agora na questão de, por ser pandemia. Então, acho que muitas empresas também sofreram de 2020 para cá e precisaram fazer cortes, porque a gente nunca tinha passado por isso. Mas acho que quando...
Acho que já deu tempo de aprender como fazer isso melhor.
É, acho que dá. A gente tá ali há uns 2 anos já passando por isso. É, acho que realmente a gente precisa... Ok, pode ser estratégia da empresa, pode ser outros pontos, não necessariamente performance. Mas a gente realmente passa por muito processo para conseguir entrar. Porque para sair também não é essa questão de, tipo, olha... aconteceu coisas e, infelizmente, eu tenho que desligar ou eu preciso te desligar e é isso. É, mas é conversar, né? Acho que passar por isso em grupo, eu acho que talvez seja pior.
É, eu passei por isso de forma individual, mas foi um pouco do sentimento que a Erika comentou, de choque, de surpresa, até um pouco de tristeza, talvez. Porque eu tinha trocado de empresa relativamente recente, eu fiquei 6 meses na empresa anterior. E eu tava de folga no dia da minha demissão. Eu tinha pegado essa folga pra mim dar um feriado, pra visitar uma amiga numa outra cidade. Eu tava viajando, tava aproveitando o meu descanso. E aí, de repente, uma notificação no meu celular do meu GPM falando que precisava falar comigo. E eu recebi a notícia por uma chamada no WhatsApp. A minha par não sabia, o meu time não sabia. E aí, de repente... acabou. E era isso. Aí eu até perguntei no momento, nossa, mas quando? Agora, Juliana? Fiquei tipo, meu Deus, e agora? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou me sustentar a partir de agora? E aí, tipo, na hora foi um choque, né? Eu tive a chance de me comunicar com pelo menos parte do meu time pra avisar. E foi super emocionante, porque eu gostava muito daquelas pessoas que faziam parte da minha equipe. E tava adorando trabalhar naquele lugar. E foi muito surpreendente. Eu, de fato, não esperava que isso fosse acontecer. Mas aconteceu e tamo aí, né? É muito aquilo que a Erika comentou. E agora? Como que a gente vai fazer? E aí, a partir desse momento, eu já fui tomando as minhas medidas. Vendo onde que eu podia economizar. Onde que eu podia me organizar melhor. Pra poder passar por isso da melhor maneira. E aí, tamo aí, tentando até agora.
Sim. A gente tem N problemas nesse aspecto de demissão em massa, challenge de gente, layoff, né? E talvez eles não sejam resolvidos da melhor forma possível, ou o tempo mais ágil, como a gente quer. Eu tenho certeza que o departamento de gente e gestão das empresas, elas não vão melhorar a forma de desligar as pessoas quando estão desligando em massa pro final do ano. Será que eles vão melhorar pro ano que vem? Porque a gente tá ali olhando um cenário bem complexo já para 2023, né? Vamos combinar, a gente também não é tão ingênuo. E a gente tá vendo que 2023 vai vir com tudo aí, gente. Então, assim, e aí, voltando àquela minha fala do início, não é responsabilidade minha, né? Porque eu não podia fazer nada por isso. Mas, e o que tá dentro das minhas responsabilidades pra comigo e com a minha vida? O que que eu posso fazer caso isso aconteça e me deixe segura? Então, assim, sim, nós mulheres precisamos melhorar nossa educação financeira. A gente precisa fazer nossa reserva de emergência. Gente, precisamos ter ali, ó, um dinheirinho guardado para 5, 6 meses. Mesmo que você consiga uma realocação em 3, mas vamos guardar nosso dinheirinho para 5, 6 meses. Para quê? Para a gente não pirar o cabeção, para a gente não ficar com muito mais ali, né, com o nosso emocional, com o nosso mental machucado. Então, assim, se eu tenho uma reserva de emergência, vai vir todos esses problemas e aí eu vou estar pelo menos com meus boletos pagos, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante também é a gente olhar para esse cenário. Trabalhe muito bem, trabalhe com carinho, olhe para as expectativas que as pessoas estão dedicando a você, porque você é o legado que você deixa. E eu quero dizer para vocês que se você trabalhar muito bem, as pessoas elas vão lembrar de você nas vagas boas e você vai ser realocado. Esse teu time de realocação, ele vai depender muito do legado que você está deixando, sabe? Então, assim, entregue o que você precisa entregar, faça network, se atualize, leia livros, conheça pessoas da área de produto.
Participe da comunidade do
Mulheres de Produtos. Participe da comunidade de Mulheres de Produtos, porque a gente se ajuda, a gente levanta uma a outra. Mas entregue sempre o melhor produto, da melhor forma, trabalhe direitinho, porque pode ter certeza que isso vai te dar um retorno muito bom, principalmente nesses momentos de crise, tá?
Eu acho que uma outra dica, pegando o gancho do que a Erika comentou, é façam terapia.
Ah, também. Isso é importante.
Muito. E também, aí isso depende do contexto de cada uma, mas é algo que tá me ajudando no momento que eu tô de in between jobs, por assim dizer, já que a gente gosta de usar termos em inglês. É, tem um backup de carreira, se possível, né? Tem um plano B pra sua vida. Tente encontrar um outro caminho, mesmo que seja um caminho temporário. Beleza, aconteceu isso comigo agora. O que que eu vou fazer? Além de ter ali a minha reserva financeira, que sim, importante, mas pensando no momento, putz, a reserva que eu fiz não foi suficiente. O que que eu vou fazer a partir de agora pra não deixar os boletos me vencerem? Então, se possível, tenha ali um backup de carreira. Procure um hobby que você tem. Tente monetizar isso de alguma forma, talvez. Tente encontrar uma outra afinidade, né, que você tenha. E tenta trabalhar com isso. Quem sabe também, isso te ajuda a se desenvolver. E voltando pro ponto que eu comentei no início sobre a importância do time de produto ser diverso, de repente ter uma outra carreira, uma outra experiência, uma outra possibilidade de trabalho enquanto você está nesse período, pode te ajudar numa próxima vaga de produto, com certeza.
Nossa, eu super gostei do teu ponto de vista. E eu me lembrei de uma fala que o Luciano Santos, ele traz, né, lá no livro dele, Seja Egoísta com a Sua Carreira. E eu vejo ele publicando sempre, né, que o nosso crachá, ele é temporário, né? Então, o que é que você é para além do seu crachá? Então, eu, a Ingrid de hoje, trabalho ali na Flash de Benefícios, né? Mas quais são as outras coisas que a Ingrid, ela gosta de fazer para além disso, né? Então, é uma coisa que eu tenho buscado neste ano de 2022. A busca pelo meu autoconhecimento. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente se entende, a gente consegue ser um bom profissional, consegue ser uma boa pessoa, buscar essa estabilidade emocional, ter uma boa rede, né? Então, por exemplo, aqui no Mulheres de Produto, a gente tem uma rede maravilhosa, né? Quando aconteceu com a Eriquinha, né? Eu lembro que ela veio contar pra gente e uma das primeiras coisas que eu, pelo menos, pensei foi, tá, mas pera, como é que você está, né? E eu acho que é isso, assim, de você não chore. porque a gente conhece os profissionais que tá com a gente, né? Então, tem muitas coisas que por trás das câmeras, por trás de postagens do LinkedIn, que não são verbalizadas, né? Mas que você, enfim, você conhece a pessoa para além do profissional, né? E eu acho que é um pouco disso, assim. Não é culpa nossa, não foi culpa de vocês. E o que é que vocês podem, o que é que a gente pode fazer, né, pra se autoconhecer e melhorar? E eu acho que nisso, Van, a gente pode até puxar o nosso próximo tópico.
É.
Eu acho que foi um belo gancho aqui. E aí, o próximo tópico que a gente tá querendo trazer aqui é como é que a gente consegue se manter atualizado, né, no meio de todas essas incertezas que a gente tá vivendo e que 2022, por exemplo, trouxe muito pra gente, né?
Eu vou em todos os eventos de produtos, de agilidade, Fala Meetup, a PQamp fez vários Pocket Camp, eu tava lá. Acho que você consegue se manter atualizado indo nesses eventos, fazendo network, entendendo o que as pessoas estão fazendo nas empresas lá, pegando ali, tipo, detalhes, ah, tá fazendo daquele jeito, eu faço assim, será que eu fizer uma mescla aqui? Eu vou ter, né, que resultado que eu vou ter de diferente. Leia livros. Dentro do MDP, a gente tem o Clube do Livro. Então, ó, leia livros. A gente tem o nosso podcast aqui com temas maravilhosos.
Leia o livro do Mulheres de Produto
também. O livro. É, né, gestão de produtos como você nunca viu. Gente, a gente tem YouTube.
MDB em casa.
MDB em casa. A gente tem YouTube, que é de graça pra você botar lá seu conteúdo que você quer saber. E aí tem sempre pessoas postando coisas novas. A gente tem o Linkoff da própria Mulheres de Produtos. Assim, tem todas as opções, inclusive gratuitas, de você se manter atualizado. Tem pessoas que gostam de fazer mentoria. Então, né, chega lá, vamos conversar. Técnica de discovery. Como que você faz pra achar o produto market fit? Como que você faz pra lançar o produto no mercado? Enfim, você pode chegar, pedir mentoria pra tudo e qualquer coisa, inclusive na nossa comunidade, que tem gente boa pra caramba. É isso. Eu me mantenho atualizada assim.
É, na verdade, eu acho que, em suma, tudo que a Eriquinha falou ali é o ideal. A gente aqui do Mulheres de Produtos, a gente é uma rede de apoio para todas as mulheres ali que precisam de ajuda, de conselhos, de mentoria, etc. Então, não sei se as meninas querem dar um tchauzinho aqui pro podcast. A gente já tá finalizando ele, então sintam-se livres para dar um beijinho aí pra nossa audiência. E você que tá escutando, até o próximo episódio. Muito obrigada. E a gente se vê na comunidade Mulheres de Produto, Medium e LinkedIn. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar com a gente sempre é disponível aí.
Bom, eu acho que eu quero agradecer aqui agora publicamente minha amiga Mariana, que conseguiu ingresso pra eu estar aqui hoje no PQamp.
Aê, viva a Mari!
Tá me ajudando super, de verdade. Espero que a gente continue essa parceria, levantando uma outra. E queria agradecer as meninas aqui do Mulheres de Produto pelo convite, foi super legal participar. É isso, né? Precisando de uma pessoa de produto, chama nós, que estamos aí à procura de uma nova oportunidade.
Acho que é importante participar dos eventos, né? Acho que ali eu participei do Product Camp, o Esquenta, e é por isso que eu tô aqui. Eu ganhei o ingresso no Esquenta. Eu fui sorteada e era o ingresso que tinha lá, eu ganhei. Então, meninas, também sou ouvinte de vocês. Obrigada por ter chamado para participar. Tô muito feliz. Obrigada e estou à disposição.
É isso, né, gente? Então, obrigadão por tudo. Espero que eu tenha levado uma palavra de conforto para alguém que tá aí escutando, alguma ideia, algum insight, alguma dica. É importante a gente fazer melhoria contínua e tirar proveito de alguma frase que alguém falou pra gente do ladinho, tá? Escutem bastante Mulheres de Produtos, acompanhem nas nossas redes sociais e entrem na comunidade se você ainda não é da comunidade, porque tem muita coisa legal lá, hein?
É isso, gente. Então aqui a gente encerra o episódio, as discussões elas continuam e até o próximo episódio.